Senhor presidente, senador Gilberto, do PMDB do Maranhão, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvinte da Rádio Senado, senhor presidente, eu acredito que chega hoje a esse plenário a nossa posição, chega o projeto para que esse Senado tome posição definitiva com relação a essa questão do Uber e dos táxis. E aqui, senhor presidente, eu vou deixar já bem claro qual é o meu lado e qual é a minha posição. Senhor presidente, Uber é um aplicativo que nasceu nos Estados Unidos, dentro da lógica da economia colaborativa da internet. Isso porque sua proposta é apenas a fazer uma ponte entre motoristas e usuários. A lógica da empresa, no entanto, é ser um serviço de transporte mais exclusivo e caro que os táxis comuns. Apenas carro de luxo e motorista uniformizado, com traje formal, são aceitos para fazer parte do aplicativo, que permite aos usuários localizar o carro mais próximo de onde estiverem. Em troca, a plataforma recebe dos motoristas 20% do valor cobrado por cada corrida. Olha só. E aí, senhor presidente, senador João, aí vem para o Brasil. Empolga as pessoas. Senadora Vanessa, vem oferecendo um serviço muito mais em conta. A população logo se sente no paraíso. No paraíso. Mas sabe o que é que, senador Lazier, isso representa de fato? É o abastecimento de uma empresa internacional, em detrimento aos nossos taxistas. Muitos deles, taxistas de profissão, senador Lindenberg. São taxistas de profissão. Até tem deles que, motorista, que já está na terceira geração. Na terceira geração. E agora, vem aí essa empresa internacional com uma concorrência desleal, presidente. A concorrência, ela é desleal, totalmente desleal, contra os nossos taxistas. Olha, senhor presidente, se eu for enumerar aqui todos os países que já rejeitaram, eu vou passar todo o meu tempo dos 10 minutos. Mas só para você ter uma ideia, a Bélgica não aceitou, a Holanda não aceitou, a Espanha não aceitou, a Itália não aceitou, a Alemanha, a China, a Índia, o Canadá, a Suíça, a Argentina, Portugal, Colômbia, Coreia do Sul, Tailândia. E há uma batalha judicial. Há uma batalha judicial de 80 países na justiça, exatamente por essa deslealdade de concorrência entre Uber e os táxis tradicionais. Portanto, ouvindo os taxistas do meu estado, homens trabalhadores, guerreiros, que transporta com lealdade, com competência, com honestidade, que trabalha, que tira dali daquele volante o sustento da sua família. Eu não vou cobrir um santo e descobrir o outro. Eu não vou tirar dos trabalhadores brasileiros para encher o bolso das empresas internacionais. Quero muito mais aqui acrescentar, senhor presidente. Hoje, aparentemente, Uber é uma salvação, é um preço acessível que todos podem realmente ter. Mas, presidente, quem não lembra da empresa Gol, quando ela entrou no mercado? Sabe quanto custava uma passagem do meu estado de Roraima para Brasília? Um real. Um real. Hoje, vai lá. Conquistaram o mercado, se instalaram. E hoje está um preço extraordinário, que ninguém mais tem condições de viajar. Nós estamos gritando EPA. Então, esse Uber entra hoje, acenando com preço baixo, se instala, toma conta do mercado, daqui um dia eleva o preço e está o caos criado. Porque esse pessoal não pode. Quem presta serviço à sociedade tem que ter uma contrapartida de arrecadação para essa sociedade. Então, daqui um dia eles vão receber taxas, impostos, eleva o preço e o consumidor é enganado. Nós já fomos enganados muitas vezes. Sou contra esse sistema no formato que ele está. Os motoristas do meu estado e do Brasil têm o meu apoio. Senhor presidente, me dê mais um minutinho, porque hoje eu recebi inúmeros telefonemas, manifestações, etc., de professores do Brasil afora, que só universitários vão me ajudar a sempre. É papel demais aqui, papel demais. Mas está aqui. Deixa eu lhe dizer, presidente. Hoje, em todo o Brasil, está acontecendo, em nível nacional, uma manifestação contra os cortes do PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Os professores estudantes da Universidade Federal de Roraima, do Instituto Federal e da Universidade Estadual se manifestaram hoje em frente à Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. E olha lá, olha a manifestação linda, né? De forma pacífica. Ali, ó. De forma pacífica. Aí, ó. Né? Olha aí. Continuando aqui. Ó, ordeiros aqui se manifestando. Bora, cadê o cinegrafista aqui da minha área? Pronto. Olha aí, senhor presidente. Olha. Tá de cabeça para baixo? Não, tá tudo certo. Tudo certo. Tá aí, ó. Pronto. Senhor presidente, por que que esses estudantes, professores, foram às ruas? Porque o PIBID paga uma bolsa de R$ 400, presidente, para cada aluno professor, que atualmente, que atua principalmente nas comunidades indígenas, nas comunidades mais carentes, nas ribeirinhas, naqueles municípios mais distantes, você que foi governador, que foi secretário de segurança, que tem um trabalho grande naquele Maranhão, conhece a necessidade dos mais carentes. E o formato dessa bolsa para esse professor aluno é muito importante. A formação dos alunos participantes do PIBID é feita na prática diretamente com a sociedade, em todas as escolas do país, sejam públicas ou sejam privadas. Os cortes sistemáticos feitos pela Corpes e pelo governo federal estão tornando alguns programas inviáveis. O maior exemplo é o PIBID Diversidade. Com essa pequena bolsa de R$ 400, os alunos professores pagam seus deslocamentos até as comunidades, diárias, despesas pessoais e compram equipamentos para melhorar o ensino. Há algum tempo o PIBID vem sofrendo cortes, senhor presidente. Senadora Fátima, que tanto ama a educação, em 2015 não foi pago. O PIBID não foi pago. Em 2016, foi pago apenas em novembro. Embora em 2017 o pagamento esteja normal, temos a preocupação, senhora Fátima, que em 2018 ele seja realmente contingenciado. Em tudo indica que o programa sofrerá corte significativo. Portanto, aí, o meu grande apelo nesse sentido. Me dê mais dois minutinhos, senhor presidente. A Universidade de Roraima tem cerca hoje de 140 alunos professores apenas no PIBID de diversidade. Esses professores são indígenas e são fundamentais na interlocução da academia com o campo. Por isso, pedimos ao ministro da Educação, lá de Pernambuco, para não haver mais corte. Pedimos pela permanência do programa. Quando fala em Pernambuco, claro que o senador Humberto fica preocupado, mas ele é a favor do PIBID. Vou ler trecho da carta, senhor presidente, do Diretório Nacional do PIBID, enviada pelos professores da Universidade Federal de Roraima, direcionada aos políticos. Olha o que ela fala, Humberto, senador Humberto. A interrupção do PIBID e PIBID Diversidade poderá causar prejuízos irreversíveis a formação de professores, pois fragilizará a parceria de anos com cerca de 5 mil escolas públicas da educação básica e também trará a retirada de aproximadamente 60 mil bolsas nas instituições de ensino superior, destinadas aos estudantes de licenciatura, podendo agravar a evasão no ensino superior. O fato indiscutível e importante resultado do PIBID é como a melhoria da formação inicial do futuro professor e sua contribuição à escola pública nos seus diversos desafios didáticos, pedagógicos, de gestão e parceria com o IES. Solicitamos seu apoio pela continuidade do PIBID, sem corte e sem interrupção em 2016. Portanto, senadora Fátima, é um apelo desses alunos professores no sentido de realmente manter essa bolsa tão importante para a educação brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.